Tudo bom?
Que isso? Pode voltar pra cá. Pode voltar pra cá que tem uma entrevista pra fazer com seu filho aqui. Ora essa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o que que...
Não, não vai.
Já não vai botar isso aqui, não. Não vou responder. Também não respondo.
Vamos nessa?
Uhum.
Relax and enjoy it.
Com parcimônia, né? Porque a roupa aqui não pode ficar muito amassada. É seda pura.
Fica quieto. A minha conversa hoje é com Teodoro Wallace de Toledo Cochrane. Ele é DJ, figurinista, ator, entrevistador, cenógrafo, multimídia. Teodoro, na realidade, nós todos somos resultados de nossas experiências, né? Desde a primeira infância. Hoje, você se traduziria como?
Ah, eu sou uma pessoa em constante busca, diagnosticado com distúrbios psíquicos.
Que grande... tipo?
É, ciclotimia, depressão. É, ciclotimia, o que que é? Ciclotimia é uma oscilação de humor, é uma espécie de bipolaridade um pouco light. Eu parei de beber faz uns 10 meses, já estou celebrando, para inclusive saber o que que eu tinha, que eu tinha oscilações muito grandes de humor, vocês devem estar acostumada, né? Lidou com isso algumas vezes. E aí minha psiquiatra e meu psicólogo falavam que eu tinha que parar de beber, ficar limpo de tóxicos para saber o que que eu tinha e descobri na abstinência, que tá me fazendo muito bem, que eu tinha mesmo, era depressão, que acho que muita gente teve, muita gente tem, e aí agora eu tô me cuidando.
Quem bebe sem saber que tá buscando um recurso para parar de sentir coisas que sente.
É, eu descobri que durante 20 anos da minha vida, eu sempre fui um bêbado bacana, divertido, nas bar, não sou alcoólatra, quer dizer, todo mundo tem níveis de alcoolismo, pode até ser que sim, mas eu, tipo, a bebedeira minha, ela era simpática, não é? Eu nunca fui um bêbado agressivo, inconveniente, então socialmente era muito boa. O que acontecia era que eu tava usando a bebida, e isso afetava a mim, principalmente, como um antidepressivo. Só que depois de um tempo, esse antidepressivo começou a parar de fazer efeito e eu comecei a sentir uma necessidade de uma ajuda extra, que é a terapia. E o remédio, que também a gente tem que perder essa imagem, esse preconceito que a gente
perder
tem dos remédios.
O medo de remédio.
De remédio, de achar que não é que eu tô dopado nem nada. Um remédio que vai compensar umas faltas que eu tenho, uns receptores a menos que eu tenho na minha cabeça. Então é isso. A pessoa é prolixa, né? Que nem a mãe. Fala pra caramba, né? Fala pra cacete.
Mas a mamãe vai cortar a chave.
Então me corta. Resumindo, no meu momento, eu sou uma pessoa em busca de uma plenitude que nunca vai vir. Um eterno depressivo, meio pessimista, mas que rio de mim mesmo.
Então, ótimo. Então vamos rir um pouco. Mas você, já que estamos nesse período de... Não é pós-pandemia. Ainda estamos na pandemia, né? Ainda tem... Hoje mesmo estava lendo um jornal que gente entrando em hospital e a coisa não está zero bala. Você consegue me dizer se mudou alguma coisa em si mesmo a partir da reclusão pela pandemia?
Sim, percebi que estou mais sozinho, que somos seres muito sozinhos e que precisamos estar bem com nós mesmos antes de qualquer coisa. Temos que aceitar nossas características, temos que nos conhecer. Por mais que as características não sejam tão bacanas quanto a gente sempre idealizou, a gente tem que entender que é o que a gente tem, é o que nos foi dado e temos que lidar com o que a gente tem na vida. E a reclusão fez a gente ficar muito com nós mesmos, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas mais importantes e pensar... muito, muito na vida, muito na... Bem oficina do diabo, minha mente vazia, oficina do diabo. A gente ficou muito tempo com a mente vazia e muito tempo reavaliando o nosso estar no mundo. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes.
O que não significa que estejam mais felizes por isso mesmo.
Ou melhores. Eu acho que tem gente que é mau caráter e que é escrota mesmo e que continua do mesmo jeito, só tem consciência da própria sacanagem, da própria maldade que tem. Mas acho que as pessoas estão, sim, um pouco mais a par do que elas são, de como elas refletem o mundo nelas mesmas e elas... Você faz sentido o que eu estou falando? Faz, as pessoas estão mais... As pessoas acho que estão mais, um pouco mais conscientes da própria essência, entendeu? Por mais que essa essência seja estragadinha.
Mas além do drama geral que nós estamos... Nós todos estamos encarando, né? Desde esse isolamento, desde esse... dessa obrigatoriedade de se conhecer e se reconhecer, né? Você e a sua própria intimidade, você encarou a morte do seu pai. E eu sei que sou uma pessoa muito espaçosa, né? E eu fui da família, talvez, eu seguramente fui a pessoa mais próxima de você nesse período. Mas como é que foi a sua relação, o seu entendimento, não só nesse período, eu sempre fui uma figura muito presente, como é que foi a sua relação, o seu entendimento com o seu pai nesse desenho familiar que nós tivemos circunstancialmente?
Desde infância, sempre. Desde sempre, quando você era casada com ele, etc. E tal. Ah, eu tinha questões, provavelmente, que eu fui resolver depois de mais velho, que tinha a ver com a minha sexualidade. Eu sou gay e, na época... A maioria dos gays deve se identificar com isso. A gente, com a figura paterna, tem uma relação de... Não é... de similaridade, né? De obrigatoriedade de similaridade. Eu nunca tive esse espelho com meu pai. Eu tive muito mais com você. Não querendo dizer que isso vai definir a minha preferência sexual, a minha... É preferência que fala? Não é preferência que fala. A minha sexualidade, né? Minha instrução sexual. Gente, olha eu. Eu sou gay, é meu local de fala, posso falar do jeito que eu quiser, tá, gente? A minha viadagem. Aí o que aconteceu? Eu, antes disso, eu tinha muito mais na minha casa, desde sempre, uma figura mais exemplar, feminina, forte como você. A primeira imagem que eu tenho da minha vida, que eu falo sempre em todo lugar que eu vou, é numa caixa branca, que, inclusive, parabéns, seu cenário tá belíssimo. É uma caixa branca, você num estúdio, fazendo Marília Mulher Gabriela, nos estúdios da Globo, aqui no...
Lá, no Rio?
Não, aqui, não, aqui, mãe.
Não, foi lá no Rio.
Ah, então era muito pequeno, já tinha 3 anos, não me lembro, mas era dentro do estúdio, você com uma roupa do Marquito, que era um estilista nosso, que enaltecia as mulheres, usava muito paetê. E aí você tava de roupa de paetê branca, que era da capa do seu disco, que foi um especial que ela fez pra Globo, que ela cantava, né? Tipo Cher, tipo os álbuns visuais hoje que a gente vê da Lady Gaga, da Beyoncé, etc e tal. Mas eu lembro de ver você muito linda no estúdio e ver, olhar no monitor, que é o que o diretor olha pra ver como é que tá a qualidade da imagem, você num efeito meio tosco em 3 outros looks, 3 roupas diferentes, cada uma numa cor. Uma era vermelha, outra era azul e outra era branca. E eu lembro daquilo me fascinar. E eu falar, nossa, minha mãe é uma super heroína. Não que eu quisesse me travestir ou virar você, mas era tipo, eu queria ter aquele universo artístico de estar na frente da câmera. E sempre fui muito seu fã, mãe. Você sempre foi maravilhosa pra mim. Você sempre foi uma pessoa mais inteligente, uma groundbreaking de feminismo, de tudo. E eu olhava aquilo lá e era uma heroína. Meu papai, por mais que fosse um cara muito zen, sempre foi um cara pleno, sempre foi o yin e você o yang, ele era uma figura mais discreta. Para uma criança hoje em dia você vai ver, ela gosta de desenho, não é o que é pintado no tom pastel, ela gosta da caneta colorida fluorescente. Você era a figura fluorescente. Então eu, desde pequeno, fui muito mais próximo a você, era mais divertido estar com você. Papai que me perdoe, mas o papai sempre soube disso. Você sempre foi mais divertida de estar junto.
Mas eu vou te interromper. Por um outro lado, você já declarou em uma entrevista que durante um bom tempo foi insuportável ser meu filho.
Ah, sim.
Você superou isso e você poderia explicar por que que era tão difícil?
Então, mas é bom que você já foi pra frente do que rolou. Aí eu tive esse momento de, nossa, você é maravilhosa, é maravilhosa em tudo. Chega uma hora que eu vou me influenciar nisso, querer ser ator, querer ser diretor, querer trabalhar com as artes, ser sempre uma pessoa muito comunicativa, ser orador de colégio e ser muito enaltecido por isso, ter uma mãe e um pai que de alguma forma me estragaram porque elogiaram muito, a gente acha que a gente é maravilhoso e a gente não é tão maravilhoso assim.
Essa é função social dos pais, é estragar com elogio os seus filhos.
Aí a gente entra no mercado de trabalho e eu realmente comecei a sentir o preconceito de... Eu tinha as portas abertas, sempre tive portas abertas, conheci muita gente, mas essa porta não me permitia entrar necessariamente nos lugares. Eu sentia que exigia... As pessoas já tinham um preconceito de ser filho seu, de ser uma pessoa que nunca fez nada, nunca estudou, sempre teve tudo de bandeja. Sim, eu tive muitas coisas. Eu tive uma boa educação, eu tive, conheci pessoas interessantes, mas eu sempre fui muito CDF e por isso sempre quis mostrar que eu faço as coisas muito, de uma forma muito correta para conseguir chegar perto da excelência que você sempre fez, fez tudo na tua vida. Depois de um tempo, agora que eu tô com 43 anos, depois eu sou com... Mas mesmo, desde sempre, desde os 10, 12, 20 anos, sei lá. Mas mais depois de 20, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar entrevistas. E as pessoas sempre vêm me perguntar, a primeira pergunta clássica é como é ser filho da Marília Gabriela? Como é? E a sua mãe?
Ou porque, eu vou... porque eu fiquei uma pessoa muito manjada, porque passei a vida sentada na frente de uma câmera de televisão.
Exatamente. E eu sempre fui o que era minha ídola. Meu ídolo, minha ídola, meu, e das pessoas também. Então as pessoas vinham com... Inicialmente eu achava legal, mas eu nunca gostei desde criança quando as pessoas vinham falar comigo pra saber de você. Eu sempre quis, por alguma razão, existir. Toda entrevista que eu dou é tipo, eu sou o Teodoro, eu não sou o filho da Marília Gabriela. Mas antes de ser o Teodoro, eu já sou o famoso filho da Marília Gabriela. Que o Cristiano sempre foi mais distante de você, ou mais adulto. Quando você estava mais famosona, ele já tinha uma vida independente de adolescente. Eu passei minha infância do seu lado, nas revistas, na televisão. Eu sempre fui um famoso filho da famosa. Então, antes de ser o Teodoro, eu sempre fui o seu filho. E isso chegou uma hora e começou a me encher o saco, porque eu estava mais velho, querendo ser reconhecido pelo meu trabalho. E por mais que eu estivesse fazendo direito, as pessoas vinham falar comigo, não sobre o meu trabalho, vinham falar sobre... A minha mãe, tá, gente, sim, foi ela que me deu. Ela me deu todo esse background, toda essa formação. E às vezes é insuportável. Depois de 40 anos, ou quando você tá com depressão, ou quando você tá desempregado, aí você quer achar razões pro fracasso, que não se, por mais que não seja fracasso, mas é um fracasso...
Que você pensa ter.
Que eu penso ter, ou que eu gerei, ou não sei o quê, na minha cabeça. Você quer achar razões pra isso. Aí muitas vezes eu falo, não, a culpa foi da minha mãe, porque minha mãe é maravilhosa, e ela me deu de tudo, e eu achei que eu era uma pessoa maravilhosa, eu não sou uma pessoa maravilhosa, e eu poderia, se eu tivesse uma mãe que fosse um pouquinho mais mediana, e que não falasse que eu era tão maravilhoso, tão criativo, eu sou maravilhoso, eu sou criativo, mas que não me falasse tanto assim, eu talvez não ia ter essa sensação de... frustração e de nunca alcançar esse grau de excelência.
Mas você já superou isso?
É, superar não superei. Eu estou superando, é um trabalho constante pro resto da minha vida, entendeu? Como se fosse um remedinho que eu tenho que tomar finasterida para não cair cabelo. Aliás, gente, se vocês olharem aqui, tem umas manchas, não é buraco do meu cabelo, tá? Que a minha raiz branca tá crescendo e dá sempre essa leitura de cabelo caindo.
Teodoro.
É um remedinho, é um tratamento que eu tenho que fazer diário, uma conscientização.
Vou colar uma pergunta aí, vai parecer capciosa, mas não é, porque fica totalmente adequada em cima de tudo que você falou. Num mundo onde estar exposto, ter visibilidade é cada vez mais importante e conviver com essa visibilidade se tornou essencial para se sentir existindo... É isso que as pessoas procuram para ser feliz? É isso? É a existência de fato? Quer dizer, a existência de fato no sentido de ter a sua imagem espalhada? É isso que satisfaz e que é necessário?
Eu acho. Para a maioria das pessoas, eu não estou falando de que todo mundo, mas é tipo 80, 90% da população mundial. Se a gente parar para pensar que a gente vive numa sociedade onde a nossa maior estrela é a Kim Kardashian, e antes dela, a Paris Hilton, que são pessoas que ficaram famosas por quê? Por causa de vídeos que vazaram dela transando com seus respectivos namorados. E hoje são as pessoas mais influentes, amigas de presidente, milionárias no mundo, e são exemplares. O que a Marilyn Monroe foi nos anos 60 para as pessoas que queriam idealizar uma perfeição, hoje em dia
a perfeição... Ela sofria loucamente a partir dessa fama alcançada. Ela passou a sofrer terrivelmente por tanta visibilidade, por tanta invasão de privacidade e por tanta falta de sentido em algum momento.
A Marilyn Monroe.
Estou dizendo que começou lá com ela, como você diz... Se você está dizendo que para ser feliz hoje em dia tudo isso se faz necessário? Quer dizer, é uma felicidade com tempo contado, é isso?
É, não. O ideal de felicidade, não estou falando que a felicidade, as pessoas vão cair, vai cair a ficha eventualmente. Todo mundo, eu acho que eu estou infeliz, você está infeliz em algum grau, todo mundo aqui está em algum grau infeliz e insatisfeito por causa desta super exposição. Que eu digo, eu ia falar, que começou com a Kim Kardashian, e hoje em dia é a lei. Todo mundo ganha dinheiro se tiver mais número de seguidores ou um número de engajamento. Tudo é número, tudo é quantidade e é qualquer coisa. Se eu tô aparecendo porque eu tô fazendo cocô e as pessoas acharam divertido, tá valendo. Você vai me arranjar um contrato com uma indústria cosmética grande, tá tudo ótimo. Virou, eu acho, essa baixaria. O que cabe a nós... pessoas que querem viver de alguma forma dessa exposição ou que o trabalho em algum momento vai cruzar essa exposição, é tentar achar, dentro dessa linguagem arrombada, aberta, arregaçada, alguma coisa relevante. Tentar transmitir uma mensagem. Eu gosto de falar, eu tenho falado isso e é uma bandeira. Meu papai já falava isso no mapa astral. Você, meu filho, tem que tomar cuidado com essa coisa de levantar bandeira. Era uma coisa geracional, que eu acho careta dele. E eu acho que eu tô aqui pra levantar uma bandeira. É bandeira de gente deprimida, é bandeira de LGBTQIAP+, que sofre todo preconceito, que somos os campeões em assassinato da comunidade diária. Então eu tô aqui, eu acho que dentro dessa graça, dessa piada, dessa coisa divertida que a gente faz na internet, ou dessas entrevistas que eu faço, ou dos Reels, ou dos TikToks que eu faço, dublando coisas engraçadas, eu quero que as pessoas criem um awareness sobre saúde da cabeça, entendeu? É tipo, lidar com essa depressão. É o que eu gosto, é o que eu tento, é a minha... Como é que eu vou falar? É a minha pretensão. Se eu vou conseguir ou não, se tá tendo reverberação, sei lá.
Bom...
Blá, 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 gente, eu tomo muito café, né? Blá,
eu saí daqui me sentindo muito culpada. No outro dia, você me entrevistou para um curso que você está preparando para a internet.
Isso, a ciência da entrevista.
O que vai ser?
A ciência da entrevista é o seguinte, como minha mãe não quis dar um curso de entrevista porque ela não gosta de dar palestra, me chamaram. Mentira, gente, não é. Porque eu tenho um canal no YouTube que se chama Tete a Tel, que você já deu entrevista algumas vezes. Aconteceu das pessoas me verem como um bom entrevistador e um bom criador de conteúdo de canais para as redes.
Alô? Passei alguma coisa boa para você.
Passou! Maravilhoso, exatamente. Maravilhoso.
Não, não só os traumas.
Não, exatamente, por tua causa. E óbvio que é por sua causa que vieram me procurar, né, mãe? Porque, tipo, para dar uma entrevista, porque falar, porque sabem não, que eu tive em casa. Mas é porque eu tive em casa a melhor professora.
Esse dom da palavra, esse monte de ideias que você colocou aqui num jorro, eu sou incapaz disso. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, eu cuido muito do que vou dizer.
Mas é geracional isso.
Porque a minha posição sempre foi a de ter cuidado com a pessoa da frente. Não, peraí, por aqui eu posso ir, por aqui não. Você não, você é... Como é que chama? Isso é quando arranca o
bandeira. Eu sou mais Kardashian, entendeu, mãe? Você é mais Marilyn, eu sou mais Kardashian.
Não.
Sou mais Kardashian, você é Marilyn. É um pouco mais...
Você...
É uma coisa mais perfeita. Eu sou um pouco mais cagado. Mostra um pouquinho mais, com o perdão da palavra. Um pouco mais destruído. A gente mostra. A gente tá bonito, tá elegante, tá com uma roupa boa, mas tá com o cabelo meio destruído. A gente mostra um pouco essa... as falhas, né? Eu acho que cada vez mais é isso, e é o que... Por que a gente tá falando isso, gente?
Porque eu...
O que você... Você queria chegar?
Fiz uma análise...
Que era que você estava falando?
Bom, você estava falando de internet e curso que você...
Ah, é.
Que
eu aí
pedi para você explicar.
Isso. E aí o curso é um curso de 6 módulos. O valor daqui a pouco a gente mostra. A gente vai dar o serviço no fim. Você que quer adquirir, quer aprender a entrevistar.
Para com isso.
Como a Orelha Gabriela, como o Teodoro Cochrane. Mas e aí eles queriam... que eu ensinasse, de alguma forma, uma maneira de se colocar para entrevistar pessoas, conseguir coisas das pessoas, informações das pessoas, deixar as pessoas de uma forma muito à vontade e falar também de coisas interessantes. Meio que uma herança tua. Eu acho que eu tô...
Regras para uma boa entrevista.
Uma boa entrevista, é isso. Em específico, para YouTube, para TikTok, para Instagram. E eu tô lá fazendo, no começo a gente fica meio assim, falando, nossa, dá aula, pelo amor de Deus, mas eu tô lá há 6 meses fazendo o curso, escrevendo o curso junto com a Raquel, com o pessoal.
É diferente da aula tradicional, não é uma coisa, as regras são essas, é uma conversa, é uma coisa mais espontânea, é isso?
E não é, porque a gente tem 6 módulos e cada um eu vou contar. Um eu falo sobre como lidar com o algoritmo, que é aquela eterna busca, outro eu falo...
Que eu, por exemplo, não tenho a menor noção.
Então, mas você ia adorar fazer, então você vai fazer o curso. Maravilhoso.
Não,
muito,
não.
Vai sim, vou aprender
não,
agora. Vai sim, senhora. Aí o outro é aprender a lidar com a luz e com câmera, que você sabe, que muitas coisas que eu aprendi com você eu uso, do rebatedor, da luz branca, de não ter a sombra, que você, etc. E tal. Ou se tiver a sombra, você ter consciência dessa sombra. Como você conseguir perguntas, respostas mais aprofundadas das pessoas, que técnicas você chega... É muita coisa que eu chupinhei de você, entendeu? Você, inclusive, participa do curso. Tem uma metodologia, mas é uma metodologia... Nova, que eu também tô entendendo ainda que a nova geração faz muito mais organicamente através de um iPad ou de um celular, entendeu?
Olha, você é multifacetado, já disse na abertura, profissionalmente já encarou até muito recentemente várias profissões, né? DJ, figurinista, ator, entrevistador, cenógrafo, etc. Você precisa disso tudo para se sentir inteiro ou é porque você ainda está buscando?
Eu preciso disso tudo porque eu me frustro nas minhas expectativas, nas profissões que eu escolho. Eu fiz faculdade de teatro e a vida inteira eu falei isso. Eu não quero virar aquele ator frustrado. Eu sou um ator frustrado. Eu não consegui fazer a quantidade de novela que eu gostaria de fazer.
Eu rio com você.
Mas é verdade, mãe. Eu sou um ator frustrado.
Você sabe que é engraçado essa
coisa? Sim, mas
eu sou.
É engraçado, né? A tragédia humana é engraçada.
Não, e tem um tom dramático e tem um ator por trás
frustrado,
dessa resposta.
Frustrado, que tá aqui na entrevista falando de uma forma frustrada. Eu não trabalhei o tanto que eu gostaria de trabalhar na Globo, né? A Globo me chama pra fazer streamings, SBT, Netflix, o cara era 4. Mas eu, tipo, não tanto com perdão. É que é a internet, não corta, depois você corta. Pica, faz o pique, pipi. Você... Olha, eu tô com deformação profissional, mãe. Eu tô falando entrevista pra você e fico defendendo pra câmera.
Virando
a Anitta, Ana Maria Braga. Me avisa, achei que fala meu filho. Olha pra mim. Olha pra mim.
Não vou.
Aquela coisa da internet que a gente tem que sempre dividir pra cá, divide pra essa aqui. Não, só pra você. Não pode, você fica dividindo. Deformação, então eu vou ficar mais aqui. Eu sou um ator que não trabalhou tanto como eu queria, então eu ficava ansioso, do tipo, ai, não tô trabalhando aqui agora, não tô conseguindo fazer uma peça, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu, durante a faculdade, seguindo o seu conselho do papai, que falava, vai ter uma profissão séria, que eu digo que vai ser um plano B. Aí eu fiz a faculdade de design. Ao mesmo tempo. Não vem falar que você falou que não.
Não, é vá ter uma profissão que possa lhe dar um dinheirinho.
Um dinheirinho ou aquela cafajestada que vocês falavam, pra, se for parar na cadeia, tem uma cela especial. Que aí eu fiz a faculdade de design. E em paralelo, eu comecei a ser solicitado como figurinista e como figurinista na IAD, na Escola de Arte Dramática da USP. Aí fiquei meio assim, fui fazendo. E aí rolou organicamente. Veio muito mais do que o trabalho de ator. E sempre que eu estava desempregado, eu conseguia fazer faculdade, o trabalho de figurinista. Chegou uma hora que começou a me frustrar também o trabalho de figurinista e de cenógrafo. E eu não estava trabalhando tanto quanto eu queria. Eu gosto dessas pessoas que têm todo dia muito trabalho, não é só projeto. Eu tenho muito projeto. Trabalho que me remunere, eu nunca tive muito. Ainda bem que eu tenho uma mãe que me dá uma ajuda
você
na vida.
Você adoraria
porque, nossa,
bater um ponto na vida.
Bater um ponto, não. Mas tem uma carteira de trabalho assinada sempre. Eu tive muito poucas assinaturas de carteira. Hoje em dia até... Horrível falar isso, porque hoje em dia todo mundo é seu próprio produtor, todo mundo com burnout, todo mundo produzindo, indo atrás dos seus sonhos. Mas aí nessa função... A frustração me fez ter outras profissões. Então, eu tava lá sem trabalho de figurinista, sem trabalho de ator. Daí a Patrícia, minha amiga, que é cantora. Ai, vou tocar, você tem um bom gosto musical, sempre fui muito baladeiro. Toco umas músicas lá, você não quer fazer o DJ? Era a época que ex-BBB era DJ. Falei, ai, mas vou ficar, vou fazer. Fiz um curso de DJ, me profissionalizei e realmente foi um outro trabalho. Chegou uma hora que também não comecei a fazer tanto quanto eu queria o trabalho como DJ. Começou a me deixar também... Deprimido, frustrado, eu falei, não, vou fazer outra coisa. Aí fui dirigir meu curto para a Salvabete, que você fez, para tentar botar isso de alguma forma. Mas também não foi. Aí agora tô indo no de entrevistador.
Mas você fala para mim, quando você fala estou indo, me
tentando.
Parece... Pois é, eu achei que você já tivesse se encontrado, porque você se dedica muito às suas gravações todos os dias.
Sim, aí agora, e isso, eu cheguei agora no Tete a Tel, Eu não tô com trabalho como ator, especificamente. Não tô com trabalho agora como figurinista. Como DJ é uma coisa mais... duas horinhas, uma vez por semana. Mas o canal é um lugar que eu realmente me encontrei.
E mais o seguinte, você tá dizendo, não tô nisso, não tô naquilo. Eu acho que a grande maioria da população ficou em não tô nisso, não tô aquilo desde da pandemia.
Sim.
Não é?
Sim, eu acho que sim.
Todo mundo ficou em casa.
É aquela coisa, não vai curar a minha ansiedade, vai saber que eu não tô sozinho no mundo, bom, que tá todo mundo ferrado.
Então vamos virar esse jogo. Uhum. O que te dá imensa alegria?
O que me dá imensa alegria é uma coisa bem do momento da internet. Me dá imensa alegria quando eu faço algum vídeo e ele viraliza. Olha que terror. Que pessoa fútil. Quando eu faço o TikTok... Não é, porque tá mais próximo da monetização. Eu faço uma entrevista. Aqui agora eu tenho muito prazer. Tenho muito prazer de conversar com você, falar da vida, falar de questões espirituais ou psíquicas, falar de arte. E isso eu faço muito no meu canal, nas lives que eu converso com as pessoas. Eu gosto de saber da vida das pessoas, como que elas estão lidando com as próprias crises. Esse momento me dá um prazer que fazia muito tempo que eu não tinha.
E você não tem medo de ser rejeitado quando você se expõe e, de repente, você está... Porque as pessoas têm direito à opinião.
Claro.
Você expõe suas entranhas, suas frustrações, suas alegrias e tristezas. E se vier uma contrariedade, se alguém esculhambar os seus sentimentos, ainda que por uma falta de tato mesmo ou por agressividade pura, como é que você fica?
Olha, eu já sou tão autocrítico que realmente não me incomoda. E desde que eu resolvi me abrir desse jeito, desde que foi me escancarada a minha sexualidade para o Brasil pelo site Querido Ego em 2015, quando eu estava beijando um cara lá no carnaval e minha vida virou de ponta cabeça... Eu ali, naquele
momento...
Você se lembra perfeitamente. A sua também virou de ponta cabeça.
Médio.
A minha virou um pouco mais, porque era tipo... Ah, eu preciso ser de um determinado jeito pra conseguir trabalhar na Rede Globo, pra conseguir fazer tais e tais personagens. Eu já não tava conseguindo trabalhar do jeito que eu queria, já não tava tendo essa reciprocidade dos contratantes. Que aí eu falei, quer saber? Fiquei deprimido. Dane-se, estamos numa sociedade que a gente pode... Pode não, mas eu sou aberto, todo mundo já sabe da minha vida, então eu vou abrir mesmo, vou escancarar, e que se dane, eu não...
Vivo, você está querendo dizer, de uma maneira, aquela sua maneira escandalosa delicada, de falar, meio agressiva, você está querendo dizer que você passou a viver a sua vida na sua integridade, na sua totalidade, quer dizer, você passou a exercer o seu direito de viver.
Isso.
Sem ter que se preocupar com o que vem de novo, porque tudo já estava na praça.
Não que não seja perfeito, não é. Mas eu fui obrigado a fazer isso, porque não vai me dar mais trabalho ou menos, eu não sei quem eu sou. Eu sou quem eu sou, estou procurando viver na minha inteireza, pago um preço por isso com as pessoas mais próximas? Pago. Mudei muitos de amizades ao longo dos anos? Mudei. Mas, em compensação, as pessoas com quem eu me interajo na internet... e que podem ser ferozes agressores e críticos, eu tenho muito poucos. Por favor, obrigado pelo carinho. Mas eu tenho muito poucos haters e as pessoas... E quando...
Tem muita gente se identificando.
Muita gente se identificando.
Ou no mínimo com a forma de encarar a vida a partir da pandemia e é isso.
E as pessoas se sentem ali espelhadas.
Sentindo mais seguras para agir, para reagir, é isso?
As pessoas tipo falam que gostam dessa minha espontaneidade aí, entendeu?
O seu medo vem de onde? Que medo?
O meu medo vem de você.
De mim?
Sim. Desde pequenininho. Você sempre teve esse problema com envelhecimento. Você não lida bem com envelhecimento.
Eu desde pequeno... Você sabe que chegou uma hora... Agora lido. Eu não ligo a mínima.
Então, só que você tá com 30 anos a mais do que eu, né? Eu ainda tenho 30 anos pra ficar tranquilo. Você, tipo, desde pequenininho, você tinha uma coisa. Tipo, ai, tô velho aqui,
não,
tô envelhecendo assim.
Eu sempre
assim,
me relacionei com pessoas mais jovens.
Eu também, entendeu? Meu último tinha 15, 16 anos a menos, mas eu tenho o meu medo, eu tenho esse medo do envelhecimento. O envelhecimento não é só o físico, eu tenho medo do psicológico, que é de estar datado, perceber que o meu tempo já passou, que já se foi, que eu não comunico mais como eu comunicava antes, ou que eu tô sendo ridicularizado, ou tô falando que nem o tiozão. E também, eu acho que também faz parte do meu processo de me aceitar como ser o tiozão, ser o daddy, entendeu? Hoje em dia, a comunidade LGBTQIAP+, principalmente a comunidade gay, é muito cruel com o envelhecimento. Você, quando faz 40 anos, você passa a deixar de existir. Como é um pouco como a mulher sofre no mundo heterossexual, de tipo, depois de uma certa idade, depois de virar balzaquiana, que hoje em dia a balzaquiana com 30 anos, você fala, puxa vida, né? Tudo isso está mudando, mas muito a mulher mais antiga, a mulher mais dos anos 80, do 90, que ainda sofre, mas que hoje em dia seja um pouco mais consciente, eu percebo que mulher sofre muito. Na vida, com o envelhecimento, sofre mais do que o homem. E com os gays, eu acho que é igualzinho faz com mulher, entendeu? É tipo, você envelhecer, ainda mais nessa sociedade de imagem, você ter uma certa idade, você vira muito específico. Eu tenho medo de virar específico. Eu a vida inteira sempre fui exótica, abracei exotismo.
Você quer virar específico?
Menos gente vai querer você, mãe. É tipo assim, eu tenho medo de você estar específico. Ah, não é todo mundo que gosta de vinho, entendeu? Agora, azul é uma cor que todo mundo gosta.
Eu vou dizer uma coisa, unanimidade, já escreveram e há muito tempo que unanimidade é muito chata.
Que burra, né? É. Não, eu também acho que unanimidade é muito...
Mas é burra,
mas como eu nunca tive uma unanimidade, eu acho tão gostoso. Eu falo, ai, gente, imagina que máximo eu for. Todo mundo me acha maravilhoso, todo mundo me acha lindo, não sei o quê. Mas eu acho, o meu medo é isso. O medo do envelhecimento, não só físico, mas mental. O envelhecimento das ideias.
Olha, a partir dos anos 90, né? Tudo mudou no mundo, a partir da internet, a comunicação mudou. Você já se localizou na internet... Aqui, você já se colocou aqui nessa entrevista com relação ou em relação à internet. Eu já peguei essa fase, já peguei a internet nessa fase, vamos dizer, madura. E você foi crescendo no meio dessas mudanças todas, desse mundo em desenvolvimento. O que que você tira de melhor da web e o de pior?
De melhor é a informação. Eu lembro que papai já falava pra mim quando eu tava em 1998, que eu comprei meu primeiro computador, que era aquele... Você me deu, inclusive, que era aquele Apple verde lá, o iMac.
Que parecia uma TVzinha.
Isso, o iMac. E ele falava, meu filho, tem um negócio aqui que chama Google, olha que massa, vai que saco, vai, uma enciclopédia. Ele falou, vai ser muito legal, que você pode botar o que você quiser. E eu não conseguia concatenar na minha cabeça, né? Como assim eu vou apertar? Porque eu vou querer saber uma informação, dá sim, pesquisar me parecia remetia a uma coisa burocrática de colégio. Mas realmente, é a informação. É claro que é o acesso a muita porcaria, muita desinformação também, muito fake news. Mas também, quando bem direcionado, é muito bom, é maravilhoso. Tipo, você vai entrevistar uma pessoa, você mesmo já me deu uma entrevista falando disso. Você agora põe lá no Google, põe sobre a pessoa, você tem toda uma pesquisa sobre ela. Ou se, tipo, eu quero saber sobre um estilista da Bélgica que faz um trabalho com tricô. Vai lá, tem, aparece, entendeu? É muito maravilhoso. Você pode ficar mais esperto e informado muito mais rápido com a internet, de uma forma muito mais prática. Você não tem que ir na biblioteca ou pegar a Barça ou a Delta LaRusso, que muitas vezes não tinha os assuntos que a gente queria falar.
O excesso de informação também não é...
É uma tragédia. Eu fiz a polissonografia essa semana porque a minha memória imediata está indo para as cucuias. Eu acho que talvez seja depois de Covid que eu tive. Mas eu acho que é o excesso de informação que chega uma hora que eu disse...
Não é depois de Covid, não. Eu acho que está todo mundo né? Todo mundo, quando você... Eu, às vezes, esqueço, muitas vezes, esqueço o nome de alguém que está aqui na minha cabeça, aí pergunto para uma jovem perto de mim, aí pergunto, não consegue lembrar também. Eu acho que esses dois anos primeiros, né, da pandemia, 2020 e 2021, foram mesmo avassaladores para todo mundo. O isolamento, a irritabilidade dentro de casa, na convivência obrigatória, a impossibilidade da fuga, da saída pela esquerda, vou à rua. Não houve isso. E eu acho E o excesso de informação, por onde viesse, né, para preencher esse tempo, então eu acho que aconteceu alguma coisa com as nossas válvulas.
Eu acho que dá essa sensação de que o disco rígido está cheio, que a gente tem que tirar algumas coisas para caber coisas.
Chegou a nossa linguagem como é diferente? Não só tem disco rígido.
Disco rígido tem... que hoje em dia também já se fala, nossa senhora, pelo amor de Deus, é uma coisa de velho também.
No meu tem válvulas.
Já não é atual. Agora você tem que falar como é que é... NFT agora, NFT. Tem outra coisa, você sabe blockchain, sabe o que é blockchain? Então, blockchain já é uma outra forma de armazenamento de dados. Mas o aí a parte negativa, fora isso, eu acho que a parte negativa mesmo é o da comparação. As pessoas sabem que existe um filtro, que as pessoas selecionam o que vão postar nas redes, mas as mídias sociais, eu acho um desserviço muitas vezes, porque você começa a ver e parece uma coisa... habitual, tranquila, como se estivesse comendo uma banana ali, só que de repente você se vê extremamente frustrado porque você não tem como não se comparar. Então gerou
é
uma...
É tudo lindo,
é tudo isso. Lindo, e aí é uma fonte eterna de
porque
frustração.
Porque para você existir nesse espaço, você tem que estar com tudo lindo e vitorioso.
Exatamente, ou se você aparece meio mais ou menos, é intencional, porque na verdade você é perfeito e pleno e está muito bem aceito com seus defeitos. Então é uma... constante ansiedade e busca por uma melhora que nunca vai vir, uma idealização que nunca é atingida. Então, acho que ao mesmo tempo que me deu muita informação, me deu muita ansiedade.
Mas sabendo disso, sabendo desse lado terrível, por que continuar nisso?
Porque não, é impossível não continuar. A vida agora, nós estamos num momento de... viramos avatares de nós mesmos. Nós estamos cada vez mais inseridos na tecnologia... Você vai entrevistar outras pessoas aqui que vão saber dizer melhor do que eu ainda como é essa vida e viver dessa realidade virtual que é cada vez mais real. O que a gente tem que tentar fazer é encontrar um meio termo entre o orgânico e o sintético, entendeu?
Como é que você consegue, como é que você controla a ansiedade pelo prazer imediato? O prazer de ser admirado, de ser amado explicitamente.
Como que eu controlo a ansiedade? É difícil, eu não consigo controlar.
Você passa o dia aqui?
Não,
já está naquele vício de que...
Eu tenho um vício, eu tenho uma obrigação. Eu tenho um canal que eu estou tentando fazer, estou fazendo há 2 anos, que eu estou tentando comercializá-lo cada vez mais. Para comercializá-lo, eu preciso estar ativo no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok. São algumas das redes, são 4. Eu tenho que fazer live no TikTok, live no Instagram. Então, o tempo inteiro eu tenho que fazer um comentário no Twitter, fazer um vídeo novo, decorar uma dublagem. Então, o meu trabalho me obriga a me inteirar constantemente no telefone. Tem momentos que eu falo, não consigo. Eu preciso deitar no sofá, botar o celular longe de mim e ficar olhando um RuPaul's Drag Race na TV, que eu fico olhando ali as drags bonitas, ela fazendo ali, daí eu não penso muito em nada. Mas eu passo muito tempo, eu acho que todo mundo passa tempo.
E o que te dá imensa alegria?
O que me dá imensa alegria...
É ligado também a esse
setor? É o que eu te falei, é isso. Quando viraliza meu vídeo. Não, me dá muita alegria. Olha que coisa cafajeste. Me dá muita alegria quando eu pego alguém que é bem do jeitinho que eu gosto, que é perto da idealização que eu tive, assim. Falou, peguei fulaninho. Ah, parabéns, seu Doro. Me dá uma vangloriada. Assim, isso eu fico feliz. Eu também fico, me dá alegria. Ai, que terror, né, mãe? Você também é um pouco assim.
Não,
você também.
Não, não.
Você tem vários troféus.
Não.
Vamos falar vários troféus. Vamos falar dos troféus
Para
aqui dela,
isso.
Os troféus
não,
dela.
Não tô interessado.
Cada boy que ela pegou. Mas o... Brincadeiras à parte, eu me sinto bem quando eu estou amado por quem eu amo. É amar e ser amado de volta, eu acho que é o meu momento maior de alegria.
E do que você tem medo?
Medo de... Como eu te falei, o meu medo era de... Esse medo do envelhecimento. Eu te falei, mãe. Pelo amor... a memória imediata
Teodoro.
Da pessoa, pelo amor de Deus.
Oh.
A memória aqui.
Culpa.
Tanta informação.
Culpa
o medo,
dessa...
eu fico falando em cima dela, ela vai ficando
culpa
completamente confusa
máquina.
Aqui.
Não.
Confusa.
Culpa dessa máquina maldita
dessa
imediata. Olha aqui.
Ah.
Você já provou aqui que... É um cara sem papas na língua. Né?
Ai, um pouco demais.
É.
Será que você é cancelado?
Eu sempre observando,
pode ser, né?
Eu sempre observando, mãe, eu penso por vezes que a sua franqueza pode te arrumar inimizades. Me explica de onde vem essa sua espontaneidade, esse hábito de dizer tudo o que pensa. E você não sofre quando as pessoas somem exatamente porque você fica assim?
Sofro horrores, fico super deprimido, tô tentando, eu tento ser, tomei um pé na bunda recentemente, não pé na bunda, como
não,
o analista diz.
Não, eu tô falando não só
os amores, mas as amizades, as pessoas.
É, quando você fica
sim.
com essa franqueza louca.
Eu sou como a Luana Piovani, que eu entrevistei, maravilhosa, sincericida. Sincericídio é uma coisa que pode ser muito interessante, mas também pode ser um sinal muito grande de imaturidade. Aquela coisa que a criança fala, ai, a criança, ai, ela falou, ela não quis dizer isso. Quando a criança fala alguma coisa num ambiente que não deveria se falar algo inconveniente, mas fala. Eu tenho esse problema, eu estou fazendo terapia e autoconhecimento para conseguir controlar minhas papas nas minhas línguas. Nossa, que
nas
que
suas
eu, nas minhas línguas? Tanta língua. Tentando controlar minhas papas.
Qual língua vocês estão
quero
usando agora?
Ter papo na língua. E aí o... Só que ao mesmo tempo é uma sensação agridoce, ambígua, porque eu ao mesmo tempo eu morro de orgulho do meu sincericídio. Só que às vezes é horrível o meu sincericídio, que eu falo coisas... Eu tento agora não magoar as pessoas. Só que eu acho que vem muito de tipo de infância, de bullying na infância, de sexualidade, de ter tido que me travar e tido que...
Você era uma criança muito tímida mesmo.
Pois
muito,
é, muito travado. Recolhida. Mas é aí, aí que você vai tentando entrar num molde que muitas vezes você não cabe nesse molde. Uma vez que você se aceita ou é obrigado a se aceitar por causa do paparazzo lá do ego, etc e tal, que você liga o famoso dane-se, agora fala, ah, gente, ó, esse sou eu, agora eu quero que vocês também sejam vocês. Não tenho paciência com mimimi.
Ainda bem que você falou isso, eu achei que você ia falar um palavrão.
Mimimi sem entrar naqueles bolsominion, filho da mãe. Nada disso, é mimimi que eu digo, fica essa coisa imatura do tipo, se eu tô aqui aberto, tô me mostrando, eu quero que você também seja no mínimo honesto comigo ou honesta comigo. É horrível? É, porque às vezes a gente fala assim, a gente acha bonito e falando, aí às vezes você toma uma invertida, que é a honestidade das pessoas perante a você, e você fala... Você realmente acha
você
isso? Ah, isso?
Você
é.
Sofre com a honestidade dos outros também. Como é que é? Caminho de mão dupla.
Exatamente, exatamente.
Você tem muito menos amigos hoje em dia ou não?
Então, eu acho que eu tenho muito menos amigos. Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente faz aquelas viagens, né? Que se viaja em 20 pessoas, todo mundo briga e sai na porrada, depois volta e fica tudo bem. Depois de uma certa idade, você começa a ser um pouco mais seletivo, você cada vez mais seletivo.
Você se considera maduro?
Eu me considero imaturo ainda, mas bem mais maduro do que eu já fui. 20 anos. Gente, alguma coisa tem que valer de estar com 40 anos. Eu tô um pouco mais maduro, sim, estou um pouco mais seletivo e os meus amigos também estão mais seletivos e não me selecionaram para as amizades atuais deles. Ao mesmo tempo que eu fico, ai, não, fulano não é mais meu amigo. Mas eu fiquei sofrendo porque perdi amigos na pandemia, porque a gente começou a filtrar mesmo, que não podia ver os amigos. E aí você começa a questionar, você fala, ai, gente, por que eu sofri por causa dessa amizade? Porque essa pessoa não gosta de mim? Eu acho essa pessoa uó. Eu acho essa pessoa não tem mais nada a ver comigo. Eu acho essa pessoa rasa. O tipo de conhecimento dela não me interessa. O senso de humor dela não me diverte. Não tem, eu acho que eu estou mais seletivo, mas ao mesmo tempo... Esse meu grau de seleção me fez me aproximar de pouco, de muitas pessoas que eu não me falava há muito tempo.
Você conheceu, encontrou outras...
E reencontrei umas do passado, bem que eu já tinha...
Você teve boas surpresas.
Boas surpresas. Eu tenho menos amigos, eu sou mais seletivo, mas eu gosto da qualidade das amizades que eu tenho, inclusive das mais superficiais, eu consigo entender. Assim.
Você tem um canal no YouTube... De que eu gosto muito, aliás. Apesar ou por ser tão ligado ao seu sustento, quer dizer, você não consegue desligar uma coisa da outra porque você que comanda o seu espetáculo profissional, o canal Tete a Tel te dá satisfação?
Me dá muita satisfação, me dá uma plenitude profissional, mas ao mesmo tempo me dá muita angústia. Eu tenho a minha sócia, que é a Marcela, que é a diretora de conteúdo, a diretora, a produtora. Tenho o Lex Gini, que é o meu editor, que estão investindo gratuitamente nesses 2 anos. Nós três estamos, cada um investindo na sua área, para o canal acontecer. E, às vezes, as coisas não acontecem tão rapidamente como a gente queria. Visualização a gente tem, reconhecimento da mídia a gente tem, saem notas no jornal, saem notas na internet, saem. A gente tá grande, mas a gente não tá ganhando o dinheiro que a gente gostaria de estar ganhando. Então a gente fica nessa ansiedade, porque como por causa da internet, que você fica comparando os outros, e fala, olha, o fulano que fez a tal publi, ganhou essa fortuna, eu tô aqui quase enfiando a melancia na minha cabeça, não consigo fazer uma vender nada. Você fica um pouco ansioso, mas é um trabalho, sim. Eu tenho orgulho de ter conseguido, apesar de muitas lágrimas e muito suor, ter construído uma relação profissional com os meus colegas de canal e acho que muito do canal deu certo por causa de ideias que eles tiveram que eu antes tinha preconceito. Tipo, ah, isso eu não vou fazer, TikTok eu não vou fazer, ou isso aqui é muito de publicitário. Por ela ser publicitária, ela fez acontecer o canal, ela e o Lex, o editor, tô falando da nossa relação ali, do tete-a-tete, que vai além da entrevista que a gente faz. Então, isso me dá muito orgulho e me dá muita satisfação.
Aliás, eu já fui atriz de TikTok seu, né?
Fez alguns TikToks.
Foi. Você
foi bem animado, foi mais animado do que eu pra fazer. Geralmente eu ficava meio saco. Agora eu tô arrasando nas dublagens, tô fazendo bem.
Mas você tá dublando muito bem.
Pois é, só que agora isso é que acontece. O algoritmo ele é tão cruel com a gente, que aí começa a acontecer. E isso, daí o algoritmo começa a me podar, porque ele tá repetindo. Ah, ele tá fazendo muita dublagem. Quer criar outro conteúdo, Teodoro, mais ou menos isso.
Meu Deus, agora você falou grego absoluto comigo. O algoritmo...
o famoso algoritmo.
Mas o algoritmo faz o que com você?
Assim, essa é a nossa entrevista que tá aqui. Você põe aqui no Instagram. Ela vai ser semeada por uma série de fatores que em conjunto vão fazer com que o seu vídeo seja visto por um maior número de pessoas. Ah, se você postar uma foto logo antes de lançar o vídeo no seu Instagram, pode ser que mais gente veja. Então são vários fatores que vão fazer com que mais pessoas assistam ao seu conteúdo, consequentemente, gere mais visualização e gere mais patrocínio e gere dinheiro. E para você continuar trabalhando daquilo que você gosta. O algoritmo... É que eu tô falando de uma forma muito superficial, mas é que o algoritmo é quem decide e faz isso. Ele vê padrões de comportamento, tipo, ah, você tá fazendo muito disso. Tem muita gente fazendo isso. Quero que você produza mais, trabalhe mais pra mim. A gente tem que trabalhar mais pro algoritmo e gerando conteúdos diferentes. Então agora eu tô nesse momento de transição. Tem uma rede que tá gostando mais das minhas dublagens, mas tem outra que gosta mais do conteúdo das entrevistas. Tem outra que gosta mais do conteúdo original.
Se o algoritmo fosse um ser humano, seria quem?
Seria Deus. Então, o meu humano, não é Deus, é Jesus Cristo, então. Seria o...
Não, seria um Deus pavoroso?
Pavoroso. Seria um...
Não está bom.
Val, seria Hitler. Seria o agente do nazismo Hitler, entendeu? Dando ordem. Assim,
olha aqui, eu também acompanhei conversas suas com seus seguidores. Conversas muito honestas, muito reais. Às vezes eu falo assim... Ah, eu falo comigo mesma. Ai, ele vai se machucar. Coisa de mãe, né? Você não teme, se expondo da maneira como você se expõe no seu canal, você não teme ser rejeitado? Você já disse que não, mas você não teme ser rejeitado e ponto? Você não teme a anulação? Você não teme que essa autoexposição possa te trazer de volta tristeza, humilhação? Você tem medo de perder seguidores?
Não tenho medo de perder seguidores, porque eu não tive um boom de seguidores. Eu tô indo num trabalho de formiguinha.
Crescente.
Eu não fiz tipo um Big Brother que de repente tem 2 milhões. Eu tenho 100 mil seguidores que foram angariados com muito suor e não foram embora. Então eu tive um conteúdo que eu fui dando bem pensado e direcionado. E eu acho que eles se sentem bem recebidos e escutados. Eu escuto muito o que eles falam. Essa história de cancelamento, gente, eu acho que já tá antigo isso. É tudo tão rápido agora que tipo, foi do 2 Big Brothers atrás, que foi o cancelamento da Carol Conká. Carol Conká nunca esteve tão maravilhosa agora. Tá aí, fazendo mais sucesso do que nunca. Foi descancelado. Hoje em dia é bom ser cancelado. Então, tipo, se alguém vier falar... E a gente tem... Eu também já, aí nesses estudos, aprendi que, tipo, no YouTube, por exemplo... Não sei se vai ser polêmica isso. Não, no YouTube não, mas todas as redes... Muitas das redes, elas são movimentadas pelo hate, pelo ódio. O ódio faz com que o seu conteúdo seja mais distribuído e mais visualizado. Então, eu não tenho medo. Tipo, até acho gostosinho quando alguém manda um hate, um comentário de ódio. Eu respondo na hora, eu mesmo na live falo uma barbaridade. Eu falo, ah, que gracinha, obrigado pelo carinho. Beijo pra você. Beijo pelo amor. Obrigado. Seja sempre aqui. Você quebra o serviço das pessoas. Quando... Você já me ensinou isso. Tipo, quando alguém vem meio invejoso, você dá um abraço. Eu falo, nossa, como você tá linda.
Não, pra dá quebrar... um abraço forte. Forte. Mesmo. Forte. Fica lá, encosta o rosto de preferência.
É isso. Então eu faço com os haters dentro do possível, que peguei pouquíssimos desses muito horrorosos, mas os. É um abraço virtual, você elogiar, você quebra aquilo. Então não tenho medo, nada. Pode cancelar, pode descancelar.
O ser humano deu certo?
Não. A gente... Deu. Não sei. A gente tá tipo meio... Eu acho que a gente não deu certo e é o que torna a gente mais interessante. É a gente não ter dado certo.
Então você é tão interessante aí. Qual a sua qualidade maior que você reconhece e qual a pior? Qual o maior defeito, não a pior qualidade, o pior, pior defeito?
Meu pior defeito ou a minha qualidade, você quer saber?
A melhor qualidade
e o pior defeito? Ai, qual que eu falo primeiro, né? Vai dizer, você é otimista, eu vou falar primeiro a melhor qualidade. A minha melhor qualidade é... Ironia inteligente é a minha melhor qualidade. A minha pior qualidade... É fruto da minha ironia inteligente, que gera um meu maior defeito, que gera uma autocrítica, que gera uma insatisfação, que gera uma infelicidade, que gera uma agressividade, que quando expurgada, afasta as pessoas de mim.
Então, você tem um problema sem solução. É isso.
É isso.
Teodoro, você se relaciona às tupeções com seus amigos, que eu sei, conheço, você mesmo já contou, e com seu irmão, o O que é ser irmão?
Então, eu tenho dois irmãos, né? Eu tenho um irmão que é filho teu...
Seus irmãos?
Pelo amor de Deus, né, mãe? É porque não é filho dela, é filho só do meu pai com a Kátia.
Mas é
madrasta,
um querido.
Joãozinho, meu afilhado.
É um querido,
beijo.
Por favor, aqui com ele, com o...
Não, com o Cristiano eu passei, eu cresci com o Cristiano. Com o Joãozinho eu sou 16 anos mais velho, uma relação mais patriarcal, assim. Eu fui meio... Eu sou agora que o papai morreu, eu que sou o pai dele, né? Tipo... Eu que cuido, sou o próximo a cuidar dele. E é uma relação ótima e muito equilibrada. Quando o papai morreu, a gente foi muito parceiro um do outro. Ele, que é policial, cuidou da parte jurídica, documental. Eu, como sou diretor de arte, artista, cuidei da escolha da roupa, do caixão, das flores. Então a gente foi... Parece tudo muito tenebroso falando assim, mas não é, é a vida como ela é. E a gente se complementou muito bem. O Cristiano, que é o meu irmão mais velho, que é com quem eu sempre tive uma relação um pouco mais problemática, porque ele pegou 7 anos mais velho do que eu, a gente sempre teve uma diferença de idade muito grande. Ele é o seu primogênito, ele pegou uma mãe mais jovem, de 23 anos, que foi diferente com ele do que comigo. Comigo eu peguei uma mãe mais do TV Mulher, mais bem-sucedida, mais estabelecida. E acho que isso gerou dois comportamentos diferentes. Ele tem um comportamento mais... ansioso, carente, e eu já tenho um comportamento mais...
Displicente.
Eu já tive mais as coisas de uma maneira... Eu já sabia que eu era amado, eu já sabia que eu tinha uma família que me proporcionava coisas. Ele pegou uma mãe que estava ralando, que não estava sempre presente. Eu peguei uma mãe que já podia estar mais presente, que tinha um marido mais presente também, meu pai, e que tinha mais condições... Então isso eu acho que moldou duas pessoas muito diferentes, eu e o Cristiano. E durante muitos anos ele sempre foi um bad boy, né? O Cristiano foi um adolescente bad boy que fazia você sofrer, não intencionalmente, mas porque ele tinha as questões dele, que hoje em dia ele é um pai maravilhoso, uma pessoa incrível, que eu admiro pra caramba, que tem uma sensatez e uma capacidade de resolução de problemas que eu jamais terei. Mas ele, durante muito tempo, foi um cara muito irresponsável com você. E eu sempre, como tive você como heroína, eu tinha um rancinho com o Cristiano e tinha uma impaciência com ele. Achava ele, urra, que sacanagem que ele vai fazer com a mamãe dessa vez. E eu tive sempre esse, tipo, o que o Cristiano faz, eu não quero fazer. Se o Cristiano fez isso, eu não vou fazer isso. Se o Cristiano vai ser isso, eu vou ser isso. Hoje em dia, as coisas se misturaram e equilibraram-se.
Quando vocês estão juntos... vocês têm o primeiro contato é meio assim, né? É desconfiado, e de repente os dois se juntam e viram uns palhaços fazendo piada em cima de mim.
Fazendo bullying com a mãe.
Né?
Exatamente.
Que eu adoro, né?
Exatamente.
Quando vocês começam a rir de mim, de tudo meu, os dois começam a me esculhambar, eu fico feliz, porque eu vejo os dois unidos. É muito interessante. Os códigos familiares são muito interessantes. Influência tem que criar conteúdo. Você se considera um influencer?
Sim, me considero influencer. Pô, tanto que eu trabalho, pelo amor de Deus. Eu fico pensando assim, porque as pessoas falam, ah, eu não sou influencer. Todo mundo tem esse problema em ser influencer. Eu gostaria de ser mais influencer, mas eu sinto muito um poder de influência com o meu público cativo do canal e das lives. Mesmo que a live tenha pouca gente, que a gente fica nessa coisa do número ali, que seja 50 pessoas que estão ali na live, são 50 pessoas que estão me ouvindo, eu falando as coisas. Então eu tenho uma influência. Ou quando eu falo da minha depressão e a pessoa vem falar, ai, o que, que você tomou de remédio, que tratamento que você fez, como que eu posso lidar, eu tô sofrendo isso, tô passando por aquilo, eu tô exercendo uma influência, sim. Então a pergunta era se eu sou influencer, é isso?
Perguntei se você era e qual é o conteúdo para a rede e qual é o conteúdo para a vida.
Nossa, que poética, conteúdo poética, para a vida.
Poética não, conteúdo eu tô para a vida crua. Aquilo é de verdade? O conteúdo que você passa na rede
entendi.
É a verdade da sua vida inteira ou existe um conteúdo para a rede e um conteúdo para a vida?
Eu tô tentando achar um meio termo, mas eu tenho conteúdo para a rede sim, porque por ser um influencer, eu tenho, por ser um influencer, eu tô adorando falar sou influencer, por influenciar as pessoas, eu tenho que ter um preparo e um cuidado com o que eu tô falando ali. Eu não posso chegar lá, tô deprimido no dia, tô me sentindo super mal, chega lá na água e para, ai, Gabi, acho um saco, eu não quero estar aqui. As pessoas, você vai passar uma energia ruim pra pessoa, você pode estar se sentindo mal, mas é se forçar a passar uma coisa de uma maneira um pouco mais positiva, um pouco mais, que eleve mais o espírito das pessoas, porque vai saber se tem alguém deprimido me vendo, eu vou lá mais deprimido, a pessoa vai querer se matar, vai querer fazer alguma tragédia lá, então eu tenho a responsabilidade de passar uma mensagem de otimismo, por mais que eu esteja na merda, na minha vida real. Eu quero conseguir, eu conto pra eles que eu estou na merda, mas eu conto de uma forma sensata, centrada, que está procurando uma solução para os problemas, assim como eu quero que eles encontrem a solução do problema deles.
Você
entendeu?
Tem medo de perder seguidores?
Eu não tenho medo de perder seguidores. Eu tenho medo de... Ai, tenho medo de... É isso, mãe. Eu tenho medo de Ai, não tenho medo de nada agora, nesse momento. Aquele medo que eu já falei antes, meu medo é medo de envelhecer, mas medo de perder seguidor, não tenho medo, não.
Qual a importância do dinheiro, do fazer fortuna? Você é consumista de quê?
Eu sou consumista de roupa, para jeans. Tá? Comprei esse conjunto de seda para dar entrevista, para mamãe, uma fortuna. Eu sou consumista de roupa e sou consumista de arte. Não tá dando para comprar arte ultimamente, porque não tô ganhando dinheiro, mas eu gosto, meu consumo são essas duas coisas.
Você considera as mídias sociais um vício na sua vida?
As mídias sociais são um vício do meu trabalho. Eu sou obrigado... Eu não sou tão viciado, não. Eu não sei se eu sou viciado ou não, mas eu...
Quantas horas você gasta?
Ah, umas 5, 6. 5, 6 horas, mas é porque eu faço o meu trabalho.
Você dorme 8?
14, 10 horas eu não tô nas redes sociais, então. Ó, gostou da rapidez da matemática?
Nossa, você passou a minha frente, agora fiquei.
Entendeu? 14, 10, sobra 10. Aqui que eu vou fazer outras coisas aqui. Vou criar o conteúdo que eu vou fazer pras redes.
Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, que não abro mão jamais na minha vida. Teremos bate-bola.
Ah, que maravilha, que eu dei entrevista pra você, mãe. Eu dei duas vezes entrevista. Uma com o Cristiano e outra com o Sérgio Guizé.
Quando
vocês faziam
a mesma novela.
Quando a gente fazia a mesma novela, a mesma peça. E eu fiquei frustrado, porque a gente só fez o... Tanto com o Cristiano como com o Guizé, era uma fase que você estava fazendo uma palavra, uma frase.
Não, no GNT era frase. Na TV aberta.
Ah, eu só fui GNT.
Que eu fazia.
Eu só fui premium, tá vendo? Até pro SBT eu não fui, entendeu?
E na TV aberta é que eu botava a...
Então fazer que nem eu faço meu canal. Ei, que alegria, gente! Vou fazer o bate-bola jogo
então,
rápido. Vamos lá.
É jogo rápido.
Ai, meu Deus, amor.
Eu não suporto.
Ai, caramba, eu não suporto. Rejeição.
Eu adoro.
Eu adoro ver televisão.
Eu não respeito.
Eu não respeito. Vou falar uma frase que você já falou no passado, que são os arrogantes, os ignorantes arrogantes.
Tenho profundo respeito por...
Você.
Ah, muito pica. Vou chorar. Meu sonho de consumo...
Meu sonho de consumo é ter uma... ganhar dinheiro suficientemente bom pra vida, que eu idealizo todo mês pro resto da vida.
Vida cara?
Não, a minha vida não é tão cara.
Não, a que você idealiza.
A que eu idealizo, não. Uma viagem internacional por ano. E poder viajar eventualmente uma vez por mês pra uma praia. E ter uma casa boa, com boas comidas. E é isso.
Meu maior complexo?
Meu maior complexo é não ser beleza padrão.
Morro de rir quando?
Morro de rir quando... quando tô... apaixonado.
O que eu menos gosto em mim...
São tantas coisas que eu não gosto em mim. O que eu menos gosto em mim é a minha agressividade que às vezes sai do meu sincericídio.
Em compensação, o que eu mais gosto em mim é...
O que eu mais gosto em mim... O que eu mais gosto em mim é o meu porte. É a minha elegância.
E a sua modéstia?
A minha modéstia.
O que você lê? Você tem tempo para ler? O quê?
Eu leio pouco. A gente lê muito pouco, às vezes. Aliás, gente, vamos tentar ler um pouquinho. Vamos forçar um pouquinho para ler. Eu leio, eu gosto de ler romance melancólico. Eu estou apaixonado ultimamente pelo Domenico Starnone, que é um escritor ganhador de prêmios italiano, que fala muito sobre as relações familiares.
Que eu conheci através de você.
Isso. E que tem uma trilogia maravilhosa que eu aconselho muito que as pessoas leiam, que é o Laços, o Assombrações e... aí o outro. A trilogia do Domenico Starnone eu aconselho maravilhosa. Só os direitos são meus, tá? Porque a adaptação para filme ou peça, eu vou fazer no Brasil.
Uma palavra que o definiria...
Uma palavra que me definiria... É uma palavra que vai ficar muito comum se eu falar isso, né? Mas é só isso, deboche.
Sem deboche, um grande beijo. Te amo. Obrigada
também
pela entrevista. Muito
obrigado, hein, por estar nessa lista seleta.
Tchau!